Estamos, meus senhores, minhas senhoras, ou minhas senhoras e meus senhores, como quiserem, vamos dar início à nossa reunião. Já temos quórum, ainda que houvesse lugar para mais. Há aqui muitas cadeiras. O grupo parlamentar do PSC está um bocadinho desfalcado, mas é uma questão de momentos. Muito bem. Começamos aqui pelo ponto das informações. É caricato dar-vos esta primeira informação de que é de que o deputado Flávio Martins do PSD passou efetivamente a ser, passando a redundância, efetivo na nossa comissão, mas não deixo de dar este anúncio porque é quase uma pitoresco face ao quadro em que estamos a atravessar, não é? Portanto, recebemos esta informação e eu partilho com a CAI esta situação. Informar que o vosso presidente foi convidado pela senhora, a convite da senhora embaixadora Sofia Moreira de Sousa. Participei no passado fim de semana numa iniciativa que é apelidada de um retiro de inverno, não é? Tipo um winter camp, que já aconteceu o ano passado na Ericeira, e onde se juntaram cerca de 40 pessoas a debater, neste caso, o tema geral era o tema da competitividade da União Europeia. E essas pessoas foram convidadas um pouco para suscitar um debate, alguns oradores. Teve presente a senhora comissária portuguesa, a senhora doutora Maria Luísa Albuquerque, e entre muitas outras, alguns eurodeputados, a deputada Ana Catarina Mendes, por exemplo, a deputada, também uma eurodeputada do PSD. E enfim, muitas outras pessoas, mas fundamentalmente tratou-se de uma forma aberta. Eu registrei com particular interesse uma das últimas intervenções de todo o ciclo de debates, que foi feita curiosamente por um empresário que nós tínhamos na nossa agenda visitar amanhã, que era uma visita à Takeover. E foi muito interessante ver a abordagem de como. Acho que nós vivemos no debate das relações internacionais cheio de banalidades, muitas das vezes. O que ouvimos no espaço público são repetições de repetições sobre repetições. E é muito interessante sermos confrontados com aquilo que são as alterações que não são à superfície, as alterações dos modelos, as alterações estruturais. E é essa que é mais invisível, que está mais escondida, que a mim provoca mais reflexão e mais pensamento. Mas tirando isso, todas as intervenções foram um pouco aleatórias e sem grande preocupação formal. Portanto, gerou-se o ambiente de. Houve sempre muita discussão e muita abertura do ponto de vista dessa discussão. E, portanto, queria só dar essa nota. Depois, normalmente há um relatório sobre este evento, que a própria representação certamente depois fará chegar à CAI, ou se me fizer chegar a mim diretamente, também partilharei convosco, naturalmente, com muito gosto. Não sei se algum dos senhores deputados gostaria de fazer alguma, dar alguma informação também neste ponto. Se Vossas Excelências não tiverem nenhuma informação a prestar, passamos então para o ponto número 2, grupo de trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. E, portanto, eu passo a palavra ao coordenador do grupo de trabalho, o deputado Ricardo Carvalho. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Relativamente ao grupo de escrutínio, fizemos a análise de 8 iniciativas que tínhamos para análise. propomos dar conhecimento de quatro dessas iniciativas às respectivas comissões e é isso que submetemos aqui a decisão. Relativamente ao grupo de escrutínio, uma vez que o Parlamento vai ser dissolvido na próxima quarta-feira, ou amanhã, mais precisamente, iremos proceder à análise. Como vamos ter a dissolução da Assembleia ou do Parlamento, iremos reunir de forma eletrónica ou decidir, analisar e decidir as iniciativas por via eletrónica e daremos conhecimento à mesa e coordenação. Havendo depois o conhecimento será dado à CAI das iniciativas, uma vez que as restantes comissões não irão estar em funcionamento, e havendo alguma iniciativa para escrutínio, será também a mesma enviada para escrutínio e elaboração depois do respectivo parecer pela nossa comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Alguns dos senhores deputados querem usar a palavra? Não? Então passamos à votação da proposta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 3, discussão e aprovação do relatório de atividades da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Informar que este relatório será atualizado pelos serviços até ao fim da legislatura. De qualquer forma, devo colocar à vossa discussão. Portanto, quem quiser usar a palavra, por favor. Senhor deputado Ana Sofia Antunes, tem a palavra.
Senhor Presidente, apenas para agradecer o trabalho da Comissão na elaboração deste relatório, que me parece bastante completo e exaustivo. Não tive a oportunidade de o ler na íntegra, mas li uma boa parte e, portanto, acho que condensa tudo aquilo que procurámos ir fazendo aqui durante o último ano. E, por isso, apenas para agradecer aos serviços este trabalho. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Nis, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. De facto, este relatório é bastante extenso e completo em relação àquilo que foi a atividade da última sessão legislativa e, lendo-o, ficamos com uma ideia daquilo que foi a amplitude de toda a atividade que desenvolvemos e que, de resto, é em linha com aquilo que foi o programa ou o planeamento que nós aprovamos. E, portanto, é sempre bom fazer esta avaliação daquilo que nos propusemos no início e aquilo que conseguimos efetivamente cumprir. Julgo também ser o momento de, por um lado, enfatizar o bom ambiente que a Comissão sempre teve ao longo dos seus trabalhos, entre os diversos grupos e forças políticas, pese embora as nossas naturais divergências, no fim e no que ao trabalho da Comissão diz respeito, conseguimos, julgo, que todos cumprir a nossa missão, e isso julgo que é importante porque esta Comissão tem, de facto, na matéria dos assuntos europeus, um papel verdadeiramente relevante e Portugal, por essa via também, tem tido em nós um parceiro naquilo que é o processo de construção e afirmação europeia. Não posso também deixar de fazer uma referência, porque é justa e é devida, aos assessores, neste caso em particular do grupo parlamentar do PSD, mas também aos serviços da própria Comissão, e aí sou um bocadinho suspeito, porque já os conheço de outras legislaturas, mas não por essa razão não deixa de ser oportuno agradecer a eficácia, o profissionalismo, a dedicação e também o conhecimento que foram adquirindo e que hoje nós temos o privilégio de beneficiar, abendo o funcionamento da própria Comissão. E, portanto, julgo que é o momento oportuno para fazer esta referência e o Grupo Parlamentar do PSD não se sentiria bem se não o fizesse naquela que é, porventura, digamos, neste formato mais alargado, a nossa última reunião dessa legislatura. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, eu gostaria de fazer aqui uma intervenção muito rápida. Apenas salientar que, aconteça o que acontecer, a CAI, naturalmente, tem sido uma comissão criada por lei própria portanto, não espelha tanto a orgânica do governo como outras comissões, que dependem muito da sua existência, não é? Dado que, de alguma maneira, acompanham e têm como grande função fiscalizar também a atividade governativa. Já sabemos que a matéria dos assuntos europeus, até por aquilo que está em cima da mesa, é uma matéria talvez mais central do que nunca, até do que foi até aqui. Acredito mesmo que, mais do que carimbarmos as nossas, aquilo que se podia dizer, as nossas competências, darmos resposta no âmbito das competências que nos são consagradas nessa lei, é fundamental que os assuntos europeus nunca percam de vista a preparação técnica, e aí acho que é justíssimo fazer um reconhecidíssimo agradecimento e elogio, quer às estruturas que apoiam os seus deputados diretamente por via das suas assessorias dos seus grupos parlamentares, quer o próprio staff, que enquanto quadros do Parlamento Português têm como essa grande tarefa, e que não é pouca, e portanto nunca é demais salientar. Mas também era muito interessante, e fizemos algumas reuniões que foram mais invisíveis do ponto de vista da participação da CAI, porque a ideia era avolumar mais trabalho para depois passar a um nível de discussão dos senhores deputados, de que tive a iniciativa, enfim, acompanhada sempre pelo staff, quer pelo Dr. Gonçalo, pelo Elodie, pelo Dr. Bruno Dias Pinheiro, quer pela própria chefe de divisão, que dá apoio às comissões, no sentido, vamos lá pensar como é que tecnicamente os assuntos europeus devem ser nesta casa daqui para a frente. E como é que os 230 deputados, sejam eles quais forem, devem ter apoio especializado a esse nível dentro deste Parlamento. E isso posso-vos dizer que foi uma das matérias que a mim mais me mobilizou e mais me dá gosto, porque falamos de algo que pode ser estruturado. E, enfim, apenas contar-vos que tem havido uma enorme recepção de pensar o modelo e discussão, como disse, ainda interna, de podermos ter um dispositivo que dê esse apoio e que ele não caia apenas nos ombros desta estrutura técnica por via das assessorias dos grupos parlamentares ou do staff tal como hoje o conhecemos. Eu parece-me que o papel dos técnicos aqui dentro é demasiado valioso para não ser repensado, e parece-me também que muitas das vezes a própria atividade política parece confundir-se com o trabalho dos técnicos. E acho que essa pode funcionar como uma reflexão de partida, e só interessa muitas das vezes é começar a fazer essa discussão para aperfeiçoarmos o modelo de funcionamento. Mas haverá sempre, na minha opinião, lugar a que os políticos, aos políticos, aquilo que é dos políticos, mas aos técnicos naquilo que exige de aprofundamento de saber, de neutralidade desse saber, de rigor nesse saber, esse possa ser cada vez mais aprofundado e estar disponível, eu diria, não só para os deputados da CAI, mas muito para os deputados da CAI, mas extravasando até para que qualquer deputado desta casa, se tiver uma dúvida e se necessitar de algum apoio ao nível dos assuntos europeus, possa ter uma estrutura aqui dentro que lhe possa, no fundo, dar respostas, dar o seu próprio parecer, sem que isso seja por via de uma assessoria de um grupo parlamentar. E, portanto, isso seria um ganho muito grande para o Parlamento português, porque, no fundo, teríamos também o Parlamento ele próprio a fazer esse investimento em conhecimento e em conhecimento especializado sobre assuntos europeus, como eu disse, numa altura em que parece que a história nos vai rasgando cada vez mais esta avenida em que estamos condenados a ser cada vez mais europeus e menos outra coisa qualquer. E, portanto, se calhar um pouquinho menos soberanistas, se calhar abrirmos mão de determinados egoísmos nacionalistas ou pseudo-patrióticos, se calhar temos mesmo que enfrentar o futuro com uma lógica mais aberta, mais ampla, no sentido de o garantir, não só de o defender, mas acima de tudo de o garantir face àquilo que já tivemos, digamos, a começar pelo início deste ano, esse sabor de nos inquietar e mais do que inquietar é de vir pôr em causa tudo aquilo que foi o nosso passado das últimas décadas, que é um sabor francamente amargo e francamente inquietante. Mas também dizer-vos que em matéria destas atividades, me parece que para além da estruturação dos serviços e de repensar isto, que nós, ao iniciarmos aquele trabalho de ampliar, no fundo, o trabalho dos assuntos europeus com os nossos congéneres, começamos pelos espanhóis, mas todos estes convites de irmos a outros parlamentos para tratar com as nossas CAIs homólogas, não passa de outra coisa senão de o afirmar de uma estratégia de maior relação bilateral, de maior preparação, do encontrar daquilo que são elementos comuns para, num mundo multipolar, e multipolar também dentro da construção europeia, podermos ter força para defender as nossas próprias posições. Naturalmente, um dos outros eixos deste trabalho é o de reforçar aquilo que chamamos da diplomacia parlamentar, que é tão caro ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que me parece que todos concordamos. Ou seja, a dimensão da diplomacia não nos habituou a uma dimensão parlamentar. Ela tem sido sempre reconhecida e percepcionada ao nível dos governos e muito menos a este nível da dimensão parlamentar, mas há de facto um trabalho extremamente interessante. Eu dizia no fim de semana, em que há pouco vos dei nota, que uma das coisas que me dá prazer é poder receber um telefonema de um embaixador que me pede para poder ajudá-lo numa questão noutra comissão. Ou seja, nós podermos ser encarados lá fora como alguém que pode ajudar a resolver, seja aquilo que for, porque existe essa dimensão parlamentar e um reconhecimento de que os deputados da CAI podem cumprir diversos papéis, que se faz naturalmente à custa de disponibilidade, de relação e de uma vontade de abraçar, digamos assim, este dossiê. E por último, para terminar a minha intervenção, dizer-vos do ponto de vista do nosso trabalho com a sociedade civil, esse está em um enorme caminho para ser feito. Infelizmente não pudemos concretizar como gostaríamos, talvez porque apontámos com muita ambição para conferências de elevadíssimo nível, mas também não me arrependo numa coisa, a ambição é sempre boa porque nos traça, digamos, um bocadinho daquilo que nós queremos para todos e para nós próprios. E, portanto, se queremos coisas com mais envergadura, elas também são mais complexas, mais difíceis. E aqui foi com muita pena que vejo que a situação política nos impediu de lançar, digamos assim, essa grande avenida de aproximação da dimensão parlamentar no que diz respeito aos assuntos europeus com a nossa sociedade portuguesa. E, portanto, quero agradecer também as palavras que todos ambos os líderes que se pronunciaram dos grupos parlamentares fizeram sobre o relatório e apenas fazer esta reflexão, se me é permitida. Não sei se haverá mais algum desejo de intervir. Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Eu gostava de intervir, mas é fora do ponto 4, portanto é fora do projeto que está aqui em discussão.
No 3. Sim. Vamos então, se não houver mais vontade de debater, passar à votação. Quem vota à votação da proposta, quem vota contra, quem se abstém, muito aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Vamos passar então ao ponto 4, fixação da redação final do projeto de resolução número 501, de 16ª, apresentada pelo PAN, pela aprovação de uma estratégia europeia para as pessoas idosas e instituição do Ano Europeu das Pessoas Idosas. Portanto, coloco à vossa consideração. Sr. Deputado, quer então usar a palavra?
No ponto 5, Sr. Presidente.
É no 5? Ah, vem andando. Ok. Sobre o ponto 4, quem deseja usar a palavra? Eu estava a brincar consigo, sou deputado, porque no 3 disse que era no 4, agora no 4 disse que é no 5.
Eu sei, a simpatia é recíproca.
Muito bem, mas não há problema nenhum. Se não houver nenhuma intervenção, vamos passar à votação. Quem vota contra a proposta de redação, quem se abstém, aprovada a proposta por unanimidade. Vamos passar para o ponto 5, outros assuntos. Ora bem, aqui compete-me falar um pouco sobre as regras de funcionamento das comissões parlamentares para este período que vamos conhecer, que é o período pós-dissolução. Creio que muitas, sobretudo os deputados que já têm mais experiência e que já passaram por situações análogas, idênticas, sabem que as comissões parlamentares podem reunir exclusivamente para a redação final de diplomas, com exceção da Comissão de Assuntos Europeus, que pode reunir, em casos que assim se justifique, mediante autorização do par. Portanto, tenham isto bem presente, que caso exista interesse em reunir, e naturalmente exista essa autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nós não estaremos, digamos, à partida, impedidíssimos de continuar com as nossas reuniões. Mas ficam sem efeito, para já, tomar boa nota as várias audições, nomeadamente da vinda dos ministros às comissões. Portanto, as audições não vão existir ao abrigo do 104 do nosso regimento. Vão cessar as atividades parlamentares internacionais de âmbito bilateral e, portanto, aquelas reuniões, aqueles convites, seja, por exemplo, que recebemos para nos deslocar ao Parlamento dinamarquês. Havia mais um convite para deslocação ao Parlamento romeno por parte da Embaixada Romena em Portugal. Portanto, todo esse tipo, ou reunir com os nossos homólogos espanhóis, portanto, dentro deste período, digamos que vamos atravessar, isso não é possível. Sob autorização do Presidente da Assembleia da República, podem ser permitidas as participações nas reuniões interparlamentares, essas sim, podem ser permitidas, designadamente as que são organizadas no quadro da presidência rotativa do Conselho, sempre que seja, digamos, fundamental garantir a representatividade ou a representação nacional, podendo as comissões parlamentares vir a reunir, neste caso, para deliberar a respectiva delegação. Nessa medida também, e dentro do que estou aqui a partilhar com vossas excelências, fica sem efeito as audições com os deputados ao Parlamento Europeu, a audição pública sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2025, como sabem, estava previsto, salvo erro, para 22 de abril, e a audição a requerimento da Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, aquele requerimento que foi apresentado pelo LIVRE e também pelo PAN já no ano de 2024. Portanto, essa audição cai definitivamente, a audição pública passará para a 17ª sessão com a senhora Comissária Europeia, mas não, naturalmente, na data que estava agendada, porque é 22 de abril. Dar nota que, também que enviámos para a presidência polaca a resposta daquele questionário que trouxe, que abordámos aqui na última reunião e que depois pedimos a concordância posterior por parte dos senhores coordenadores e, neste caso, da senhora vice-presidente da CAI. Portanto, enviámos para lá. E por agora é tudo. Eu não sei se há alguma... Da minha parte, para já é tudo, mas, senhor deputado António Pinto Pereira...
Muito obrigado, senhor presidente.
E agora...
Eu queria entrar aqui, parece-me que é destacável o tema relativamente ao ponto 3 e ao ponto 4, aqui nos outros assuntos, que era agradecer a todos o trabalho profícuo e empenhado e rigoroso e competente e dedicado desta Comissão de Assuntos Europeus, que, enfim, que reputo como uma das mais qualificadas desta legislatura, neste Parlamento. Queria felicitar todos os senhores coordenadores pelo ambiente extraordinário que aqui se vivenciou, felicitar também todos os grupos parlamentares, naturalmente. Tive a honra de ser coordenador pela primeira vez, não sei quantas mais se seguirão, deste grupo parlamentar nesta comissão. Queria felicitar também os senhores assessores de todos os grupos parlamentares, a assessoria do Chega, que foram sempre incontornáveis na dedicação às diferentes tarefas. E deixo, por fim, talvez o trabalho maior desta comissão, que foi o trabalho da assessoria técnica do Parlamento na Comissão de Assuntos Europeus, a simpatia de cada um dos seus elementos, porque nós vamos e vimos, mas a assessoria continua e é um trabalho técnico da maior desenvoltura e importância para a continuação dos trabalhos rigorosos que esta comissão, no quadro da Europa, de que não vamos sair nos próximos 1000 anos, vai continuar aqui a desenvolver. Portanto, queria felicitar todos e agradecer a compreensão e o excelente ambiente que aqui vivi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, é a palavra, Sra. Deputada Ana.
Ana Mendes-Quinha.
Ana Mendes-Quinha, sei.
Muito bem. Não, também já agora não queria deixar de dizer que foi mesmo um prazer e uma honra fazer parte desta Comissão de Assuntos Europeus. Acho que mostramos à sociedade e à sociedade que é possível mesmo criarmos relações e pontos mesmo fora aqui da Comissão, e acho que foi extraordinária essa forma como também criámos aqui um ambiente de equipa, independentemente também dos partidos, e acho que também é bom salientar isso e dizer que acho que era uma boa ideia, uma vez que acho que criámos aqui tantas sementes, que essas sementes ficassem como quase uma propostas para a próxima, para quem vier a seguir, porque foi muito trabalho feito aqui e havia muitas sugestões já em cima da mesa, e se ficarem essas sugestões como proposta, também estamos a deixar um legado para os próximos que vierem, nomeadamente a questão de podermos autonomizarmos e participarmos nas redes sociais, mostrando o trabalho da CAI, abrindo a CAI à sociedade civil, mostrando a importância que a União Europeia tem na vida de cada pessoa e trazendo a sociedade civil para participar aqui também nas iniciativas. Portanto, acho que era uma boa ideia se ficasse quase aqui um legado para os próximos, com as sugestões daquilo que começámos a fazer e que pode continuar. Muito obrigada.
Tendo dirigido uma palavra de elogio rasgado a toda a Comissão, gostaria de finalizar uma palavra de elogio rasgado ao seu Presidente. Julgo que foi um dos Presidentes com mais nível deste Parlamento na condução dos trabalhos das várias comissões, de grande elegância, de grande superioridade. Parabéns.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Pronto, eu agradeço muito as intervenções e também essa forma direta com que se dirigiu. Nesse aspecto, eu já tinha feito um agradecimento na passada quarta-feira, embora o ambiente de nostalgia se esperasse que desaparecesse durante os dias seguintes, não desapareceu de todo. E agradeci nessa intervenção da última reunião ali no auditório pela forma como também vocês receberam todos. Eu devo confessar que quando entrei foi precisamente aqui nesta sala e vejo da parte do Partido Socialista só ex-membros do Governo e uma série de personalidades a comporem esta comissão, todos os partidos. Fiquei até um pouco assustado com o que me esperava, mas acabou por ser muito mais fácil do que eu pensava. Isso deve-se a todos, de uma maneira geral. Acho que se tivéssemos continuado a fazer mais delegações e mais reuniões e a estar até mais fora do Parlamento juntos, que isso teria cimentado ainda muito mais, porque são momentos, como sabemos, que nos deixam ver outros ângulos, que nos deixam ver outros lados de outras pessoas. Se quisermos até essa visão pessoal sobre o que é cada um, nas suas próprias histórias, a maneira como são, e isso cria, de facto, o mais importante de tudo que há na vida, não são as funções de representação que temos, mas, acima de tudo, aquilo que nós somos. E aquilo que nós somos faz-se na relação uns com os outros e mete-se aí também. Houve, nesse aspecto, a maioria das minhas surpresas são positivas, não serão 100% todas positivas, mas são, do ponto de vista das surpresas, daquilo que não se está à espera, foi muito bom, e acredito que esta proposta que a senhora deputada aqui fez, eu dizia na brincadeira, longe de saber que também que nós ainda iríamos a terminar mais cedo do que aquilo que pensávamos, de que sempre que o Partido Socialista indica alguém para vice-presidente da CAI, essa pessoa sai. E, portanto, fiquei até na brincadeira à espera de que é que seria a terceira indicação, porque iria ser, possivelmente, candidato a um outro lugar. De qualquer forma, apanhados que fomos nesta curva da situação política que estamos a viver, acho que somos todos conscientes de que esses contributos a chegarem, a serem canalizados para a Comissão, são sempre muito úteis, como disse a deputada Ana Mendes Godinho, para o futuro. Estamos, de alguma maneira, não a condicionar, mas a ajudar, e se quisermos a dar mais ritmo para o reinício, se quisermos, na 17ª sessão dos trabalhos da CAI. Uma coisa é certa, ninguém sabe aqui quem é que vai ser eleito, e, portanto, quando nós somos dissolvidos, somos mesmo dissolvidos. Porque quando a palavra... Tu não vais ser, mas a tua função vai ser. E nós só estamos a falar. Não, o deputado Zé Luís Carneiro já tinha falado sobre a relação de dissolução ou não de cada um com as instituições na última reunião. E aquilo que eu estava era já a seguir esse fio condutor, de que falamos da dissolução da função, da representação, e nesse aspecto nós não sabemos o que é que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer, o povo é soberano e o povo dirá quem virá, digamos, no futuro para estas funções. Mas para terminar, muito obrigado uma vez mais. Ainda quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, que os senhores coordenadores não se vão embora de imediato, porque há que aprovar atas em mesa e coordenadores. Prometo que é uma coisa bastante rápida, mas para já que temos aqui pelo menos três que possam estar, e resolvemos esse assunto. E, em segundo lugar, ainda temos aqui o ponto 6, com a aprovação das atas, que é sempre um momentaço que nós temos aqui. Duvido que haja comissão neste Parlamento que tenha algum deputado especializado em aperfeiçoamento das atas. E então há sempre aquele momento que precede a entrada do ponto, que é de saber se ele vai intervir ou não. Mas nós já sabemos que há sempre uma chega, um assento ou uma correção gramatical a fazer. E, portanto, está aberta a apreciação das atas, caríssimos amigos.
Eu de facto, Sr. Deputado, Presidente,
nem precisa de se inscrever.
Não, mas
eu passo-lhe logo a palavra.
Era só para esclarecer, tenho duas ou três ligeiras indicações, mas é das atas que vão ser aprovadas na reunião de coordenadores, para aqui nada.
Ah, muito bem. Então, já temos a promessa desse seu talento para a reunião seguinte. Aqui temos apenas a votação destas atas, que é a 33 e a 34, a 35, a 36, a 37, a 38 e a 39, a 39ª de março, 12 de março de 2025. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foram todas estas atas aprovadas, one shot. Muito obrigado. A todos vocês, desejo a maior das maiores felicidades pessoais e que, do ponto de vista político, se vocês sonham continuar a fazer política, que o façam sempre na grandeza que a democracia nos ofereceu. Não, nunca nos afastemos disso, pelo amor de Deus. É o mais importante de tudo. E, portanto, felicidades é que eu desejo a todos. Preciso que a Elodie, não me enganei no nome. Bem, então, estamos agora em reunião de mesa e coordenadores. Ponto 1, informações. Não tenho mais informações a prestar, mas não sei se os coordenadores querem... Coordenadores e a senhora vice-presidente, portanto é mesa e coordenadores.
Por acaso, queria fazer uma pergunta, porque tinha recebido a certa altura uma comunicação para divulgação, participação em sessões de divulgação de um livro sobre a União Europeia. Não sabe o que é, senhor presidente, de umas sessões de divulgação de um livro em colaboração com a Comissão Europeia, só que era para depois do dia 19. Era, a minha dúvida só era se essas sessões se mantinham ou não. Não se deve manter, não é?
São sessões políticas, não é?
Vamos assumir que não, não é? Só para a organização de... Pois, é da apresentação de um livro que fomos convidados na altura.
A direção do Sr. Presidente é muito restrita.
É? Está bem.
Eles lembram como é que se vai ser agora uma súmula da Conferência das 12 de
Ok, março, ok.
E vai especificar quais são aquelas que okay. vão manter. E são todas as partes relacionadas com o
Portanto, esse, há de estar identificado o que é para manter. Perfeito, obrigadíssima. Muito
pois.
Bem.
É como os grupos de amizade, quer dizer, nós precisamos saber que imensa coisa ainda, quando tem.
Amizade vão-se manter se se justificarem. Tem ali uma, um quiproquó. Pois, desses não sei. Não.
Se tu puder vender grupos de amizade, não é vossos, quer dizer.
Não, já aí grande. Já as grandes almoçaradas. Então, nos outros assuntos. Também não há nada a colocar.
Vamos aprovar as atas.
E agora já sabemos, temos a inscrição do nosso deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, eu para apresentar as coisas, já entreguei as atas com as correções e por isso já está o assunto resolvido.
Mas atenção, há uma coisa, um elogio que nós temos de fazer aqui ao António, é que só corrige quem as lê. E pelo menos temos a certeza. Isto agora vai ficar aqui em off.
Mas não está ainda diretamente de sintetizar. É isso.
Muito bem. Apreciação e votação das atas número 4, 4 de outubro, número 5, 16 de outubro, número 6, 23 de outubro e número 7, 25 de fevereiro deste ano. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Tudo uma vez. E pronto. Consegui bater a minha querida amiga em velocidade de tempo a dirigir uma reunião, que era uma das minhas metas.
Era um objetivo que tinha.
Ah, pá, eu nunca me vou esquecer. Cheguei aqui e você estava.